Assis, nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos amigos, como já tive a ocasião de dizer, estamos com a celebração desta quarta-feira, iniciando um percurso que nos conduzirá até aquela que vigília santa nos proporcionará com Cristo, fazemos passagem da morte para a vida. Esse caminho, que se chama Quaresmal, ele se compõe de uma série de dias, mediante os quais, através de textos e de orações, nós vamos preparando o nosso espírito. Tempo de quaresma, tempo de penitência, de mudança de vida. A nota deste caminho será a da retomada daquele que é o nosso primeiro amor, aproveitando para isso de todas as ocasiões. Nós nos deixaremos conduzir por aquela palavra incisiva que, pela boca de Isaías, a Sagrada Escritura recolhe: buscai o Senhor enquanto ele está perto, procurai-o enquanto ele se deixa encontrar. Por isso, hoje é o dia da graça, hoje é o dia da bênção que Deus para cada um de nós concede. Essa nota penitencial do tempo de quaresma, ela, no texto do Evangelho que o padre Denzel acabou de nos proclamar, ela aparece com a proposição dos chamados três remédios: jejum, esmola e oração, que aplicados com perseverança, com fidelidade pelas criaturas, permitirá que elas façam com Cristo na vigília pascal esta passagem, tomando como própria a vitória que atende sobre o pecado e aquilo que o pecado provoca, a morte. Nós estamos, como igreja no Brasil, no dia de hoje também, inaugurando mais uma vez uma campanha da fraternidade. E, atendendo aquelas instruções do Papa Francisco, com relação sobretudo ao tema da ecologia, queremos nos preocupar com aquilo que o Papa chama de casa comum e, por isso, fazer a descoberta da corresponsabilidade, o cuidado para com a casa comum. Então, neste tempo de quaresma, deve ser objeto de nossa preocupação. Hoje à tarde, o nosso arcebispo, Dom Sérgio, juntamente com alguns líderes de outras denominações religiosas, foram recebidos pela Presidência da República, justamente para a apresentação da campanha da fraternidade, que é ecumênica, este ano, para série de anos da campanha ecumênica, que justamente neste, as igrejas cristãs não apenas a católica, mas abraçam elas, igrejas, a temática e procuram mover seus próprios fiéis à conversão, fazendo juntas caminho. E, por isso, a Presidência da República recebeu o grupo, né, estava no Sérgio, a Presidência do Colique e alguns outros líderes religiosos, e ali se manifestou uma preocupação muito grande para com o cuidado da casa comum, sobretudo nesses dias onde o medo impera. De fato, todos estamos apavorados diante do fato de o Aedes aegypti e das doenças que ele confessou podem nos transmitir. E, da parte da Presidência da República, se exigisse que as igrejas se preocupassem em instruir os seus fiéis. Então, durante o tempo da quaresma, certamente os padres muito zelosos aqui, o Padre Denzel, o Padre Valdir, né, vão ajudar vocês para fazerem essa caminhada de cuidado para com a casa comum, zelando um espaço para impedir que haja uma progressão, uma ordem sobre a qual nós já estamos um pouco perdendo o controle. Por isso,
tema da campanha, ele vem numa hora muito, muito adequada. E é momento de conversão, porque a vida do outro tem que ser objeto de preocupação de minha parte. Porque o outro, assim como eu, é templo de Deus, morado no Espírito Santo, e a sua dignidade não pode ser vilipendiada. Então, cuidado para com a casa comum, é o que de nós se espera neste tempo de quaresma. Dentre as notas que compõem este primeiro dia do caminho, nós encontramos aquela das cinzas. As cinzas, elas, na tradição das Sagradas Escrituras, elas são indicativos de penitência. Aqui no Brasil, infelizmente, existe uma identificação da imposição das cinzas com possíveis varíos, atos não muito adequados ao nome de cristãos que todos nós trazemos e que são cometidos nos dias que antecedem a quarta-feira de cinzas nesse feriado carnaval. Mas, muita atenção, a imposição das cinzas não é para perdoar nenhum pecado. É para mover a conversão a uma mudança de vida e, portanto, uma busca de confissão para ali, pelo ministério da Igreja, num sacramento que é sinal sensível e eficaz, que não só significa, mas que de fato produz a graça de Deus na vida daqueles que o recebem, vem o perdão de Deus acontecendo. Então, se alguém veio aqui com a ideia de que, impondo as cinzas, os pecados são perdoados, está muito enganado. Vai sair para fora com os mesmos pecados que o pai entrou. Porque o modo ordinário de recepção do perdão de Deus é o do batismo. Nós falamos no credo, o processo não é só o batismo para a remissão dos pecados, né? Então o batismo, ele é o meio ordinário para a obtenção do perdão de Deus. Portanto, adulto, não batizado, precisa confessar os pecados que cometeram antes da recepção do batismo. O problema é que todos nós somos batizados crianças, né? Então temos que confessar os pecados que cometemos depois do batismo. Esse é o primeiro meio ordinário. O segundo meio ordinário é o sacramento da penitência ou reconciliação. Por isso, aqui na Arquidiocese de Brasília, nós temos uma prática que é muito louvável, de os pastores se reunirem e irem passando pelas paróquias para o chamado indevidamente de mutirão de confissões, onde vários pastores na mesma paróquia atendem os penitentes. Então, quem, por acaso, está aí com uma carga pesada nas costas, quase não está dando conta de carregar, prepare-se bem, faça uma boa confissão, receba o perdão de Deus pelo ministério da Igreja, mude de vida, porque será na ocasião dessa confissão o ministro ordenado dirá: de agora em diante não peques mais. Mas as cinzas, então, tem uma outra significação. Elas falam deste caminho de penitência. Nós também nos permitiremos ser acompanhados pelo profeta João Batista. E ele nos dirá: o machado está colocado na raiz das árvores. Portanto, quem está de pé, pode andar para não cair. Por isso, amigos, hoje é o dia da graça. Hoje é o momento que, em sua bondade, Deus nos concede para voltarmos até Ele. Quando eu era jovem, coroinha, como esses que estão aqui, no meu tempo não tinha menina coroinha, eu só agora, é novidade desses tempos. No nosso tempo era só a molecada coroinha, lá na Catedral de Pouso Alegre, no Sul de Minas, onde eu fui coroinha por 9 anos. Então, lá, né, no dia de hoje, o Monsenhor, que era o pároco, ele fazia a gente cantar assim: pescador, agora é tempo de contrição e de temor, serve a Deus, despreza o mundo, já não seja pescador. E ainda continuava a música, que os antigos devem se lembrar bem: passam meses, passam anos, sem que busque seu Senhor, de um dia para o outro, assim morre o pecador. E eu, como bom proinha, estava apavorado: meu Deus, isso eu morri hoje. De um dia para o outro, morre o pecador, Deus sabia dos meus pecados, mas ainda bem que a música ainda continuava e dizia: misericórdia, nos seguimos, misericórdia, Deus amor, pela vida e mãe das dores, perdoai-me, meu Senhor, pela vida e mãe das dores. Aí quando entrava Nossa Senhora no meio, tudo voltava a paz, porque ali diante dela o inimigo sai assustado, como no alto da compadecida, né? Basta ela abrir o manto, o inimigo sai correndo de desespero. Então, meus amigos, esse é o tempo de graça, esse é o momento da bênção. Não vamos deixar a bênção que Deus nos concede escorrer por entre as nossas mãos. Aproveitemos bem neste momento. E nesses 40 dias que se seguirão, cada um examine a sua consciência. Um bom exame de consciência. Como dizia a Madre Teresa de Calcutá, a Beata Madre Teresa, que vai ser canonizada agora em outubro, né? Santo não é quem não erra. Santo é quem, errando, tem coragem de pedir perdão e retomar o caminho. Por isso nós podemos ser santos. Deus continua apontando em cada um de nós. Amém.